Nas cercanias da antiga propriedade Santo Antônio de Pádua, zona rural do município de Taubaté, num quarto independente de teto desforrado e paredes manchadas pela umidade, vivia um homem de nome Luiz Clemente. A fazenda havia sido tombada há anos e deveria abrigar um pequeno museu do café que, por complicações judiciais familiares, nunca chegou a existir. Coube a seu caseiro, Luiz Clemente, a tarefa voluntária e estéril de testemunhar a lenta ação do tempo no terreiro lajeado, nas canaletas e trilhos que desembocavam na altíssima casa de máquinas, no barracão de madeiras podres que um dia fora senzala, hoje tomada por frondosos bambuzais, e na casa grande, assobradada em pedras e taipas de pilão, barroca nos recortes, altiva em outras eras, agora em ruínas. As paredes descascadas, os caprichos coloniais nas maçanetas, janelas e corrimões, os troncos de palmeiras enegrecidas, o mato entre os tacos da varanda, o barro seco nos rodapés, a ferrugem, o silêncio e o pó. Tudo a serviço da mais completa degradação. Luiz Clemente era sozinho. O vício tomara-lhe a maior parte da vida. Do passado, restou-lhe o remorso, uma filha que nunca conheceu e um garrafão de Santo Expedito, ainda lacrado, mas sempre à mesa, como prova cotidiana de sua resolução. Companhia verdadeira, das que se baseiam na retribuição do olhar, Luiz Clemente tinha apenas a de Barão, seu cavalo, com o qual ganhava algum dinheiro fazendo pequenos carretos entre as propriedades menos distantes. Um animal médio, nada vistoso, mas confiável para o pouco que se lhe exigia. As rotas e cargas não costumavam variar. Ali vivia-se do necessário, tanto ele quanto os outros, quase sempre plantando e vendendo o mesmo que se deu de primeiro, e quase sempre para o mesmo freguês. Naquele dia, contudo, partiram para uma entrega desconhecida, distante uns 40 e tantos quilômetros, por uma trilha cujas margens já quase não se notavam. Por falta de motivo, Luiz Clemente nunca havia pisado naquele rumo por mais de meia hora, mas sabia, ou imaginava, o que guardava o outro extremo. Se vale o que dizem os antigos, aquela era a entrada para a trilha da Mantiqueira, uma das passagens que, lá adiante, iam dar no famigerado Caminho Novo, a mais perigosa das Bocas de Minas, na época do ouro. Luiz Clemente ouviu muitas histórias sobre a velha estrada quando menino. Finado Geraldo, caixeiro viajante e contador nas horas livres, dizia ter morado por um tempo próximo ao trevo de São João del Rei, altura em que o caminho cruzava com a trilha de Ouro Preto, antiga Vila Rica. E sempre que podia, o velho gastava algum tempo assustando a criançada com as assombrações que jurava testemunhar por lá. Durante a mineração, dizia o contador, a dificílima travessia da serra era o menor dos problemas. Fome e sede pelo caminho, cansaço, febres e infecções de todo tipo, flechas cataguás e tupinambás zunindo através das folhagens, balas e facões dos guardiões nas fronteiras quilombolas, extorsão ou arbítrio por parte dos servidores da coroa, facadas traiçoeiras na hora da partilha, de tudo se morria naquele rasgo de chão. E se por sorte, ruindade ou ganância, alguns miseráveis resistiam ao trajeto, sucumbiam na chegada, pelas mãos de saqueadores espalhados pelas bocas das trilhas. Gente da pior qualidade, ao aguardo do desafortunado, que a essa altura já começava a sorrir aliviado. Entre tantas histórias, Luiz Clemente lembrava-se especialmente do cigano José Galvão, líder do bando da Mantiqueira, cuja imagem, trabalhada pela imaginação de criança, lhe havia tomado várias noites de sono. Um monumento de vilania e perversão, dizia seu Geraldo. Trocou cada dente da boca por turmalina, uma pedra fuleira que enganava até os mais experientes à procura de esmeralda. Caprichoso, além de desalmado, queria que a última visão do assaltado fosse o seu medonho sorriso verde como prova de sua estupidez. A intenção também conta no destino das almas. Nem todo morto é igual. É carga demais para uma estrada só, concluía, e erguia sobrancelhas como quem fala sozinho. Aventureiros, pregadores, comerciantes, soldados, fugitivos, desgarrados de toda a ordem, conheceram ali sua desgraça. E os ecos de seus espíritos enjeitados povoavam os causos do antigo comerciante e os pesadelos dos meninos. Luiz Clemente divertiu-se com as lembranças durante os primeiros quilômetros, mas as dificuldades do trajeto o trouxeram de volta ao presente. O mato avançava pelas margens, circulando pedras e cupinzeiros colossais, criando todo tipo de obstáculos para o persistente barão, que já ameaçara cair mais de uma vez. Luiz Clemente não demorou a se arrepender de ter aceitado o serviço, mas não era de faltar com a palavra. Chamou-lhe a atenção que tanta terra ainda não abrigasse qualquer plantação, qualquer gado ou sinal de proveito pelo homem. Só a natureza crescer solta com seus cupinzeiros gigantes, suas árvores retorcidas e seu chão esburacado pelas chuvas. A certa altura, a trilha se bifurcou, exatamente como anunciara um dia o velho Geraldo. Com duas árvores de galhos horizontais dispostas simetricamente na margem direita, surgia uma das muitas entradas paulistas para o caminho novo. Clemente não se demorou em admirá-lo, até porque não pareceu haver nada que admirar. Dali se viu o chão um pouco mais batido, margens ainda minimamente definidas, as duas árvores e nada mais. Afinal, uma estrada abandonada não difere tanto de uma trilha abandonada, e o tempo não reconhece as cores da imaginação nem da memória. Seguiu viagem. Chegaram ao destino em pouco mais de meia hora, uma pequena venda improvisada de tábuas e caixotes espalhados, recheados de frutas, ervas e garrafas de mel escuro. Luiz Clemente pensou em perguntar ao proprietário sobre outro caminho para a volta, o mais fácil, mas aquela carranca ignorante o desanimou de qualquer papo. Demorou apenas o tempo de descarregar e receber, completando o serviço antes do previsto. No meio da volta, Luiz Clemente avistou novamente a boca esquecida da velha estrada, e agora, sem tanta pressa, decidiu conhecer seus primeiros metros e, quem sabe assim, encontrar alguma validade naquele desagrado de dia. Ao se aproximar da bifurcação, contudo, algo aconteceu com o barão. Primeiro empacou de repente, paralisado a poucos metros das duas árvores. De olhos atônitos, iniciou uma sequência de relinchos atropelados, engasgados, em meio à respiração ofegante de desespero. O pescoço inteiro curvado, a musculatura tensa, com o focinho resvalando no chão, como se prestes a vomitar o próprio intestino. Luiz Clemente desmontou no ato, prestou atenção à procura de alguma terra fina em redemoinho ou enxame de abelhas miúdas, mas nada. Aproximou-se do animal na tentativa de acalmá-lo, mas antes que chegasse a tocar em seu lombo, uma mordida repentina por pouco não lhe acertou a mão. Barão tremia, suas patas se contraíam em coices afoitos. A cabeça muito baixa balançava confusa, com nariz e dentes cobertos pela espuma densa de terra e saliva, e a respiração funda de puro sofrimento. Seus olhos arregalados cismavam a estrada e suas árvores de galhos horizontais, depois se desviavam para o chão. Em seguida, cheios de receio, novamente olhavam a estrada e então submissos mais uma vez ao chão. Luiz Clemente tentou desvencilhá-lo, mas não encontrou meios de se aproximar. Apenas quando se colocou na frente de seu rosto, de costas para a boca da trilha, e concentrou-se seriamente em seu olhar, é que o animal desabou em silenciosa exaustão. Luiz Clemente não encontrou o que pensar. Caminhou ao redor olhando atentamente o chão, quem sabe um formigueiro lava-pés ou uma toca de caninana, mas não achou que justificasse aquele desespero. Sentou-se para respirar, recostado sob a sombra vazada de uma das duas árvores, por onde se viam os urubus em seu voo circular, zelando alguma carniça que tão pouco pôde encontrar, apesar de sentir seu cheiro empesteando o bafo quente daquela tarde. Voltou para a carroça e chamou o barão no reio, bem de leve, na direção de casa. O cavalo respondeu debilmente, mas pareceu empenhado em sair logo dali. A volta foi interminável. Barão parecia prestes a arriar, arrastando as patas pela trilha, mais estafado a cada metro. A carroça também não estava em seu normal. Suas rodas rangiam intensamente. As madeiras todas desconjuntadas tremiam em atrito. A estrutura trepidava inteira a cada mínima imperfeição do percurso, com as traves de arreio empinadas ao lado do cavalo abatido. Tudo como se a carroça vazia, ao contrário, carregasse o dobro da carga da ida. Luiz Clemente chegou mesmo a sustentar-se, agachado, temendo que seu peso forçasse as tábuas. E só não abandonou tudo ali mesmo, pelo desaforo de mais esse prejuízo. Chegaram no meio da noite, e foi só o tempo de desatar o animal e caminhar rumo à cama para que desabasse como se retornado de uma guerra. A manhã seguinte anunciou-se azarada antes mesmo de Luiz Clemente botar os pés no chão. Um enorme cururu preto enchia o papo ao lado da cama, verruguento e brilhoso sobre a poça de urina, olhando na direção da porta aberta, talvez pelo vento, talvez por distração da noite anterior. Acordou tão cansado quanto dormira. Doíam-lhe as costas e a nuca, os joelhos e as solas dos pés. Pior, contudo, estava Barão. O cavalo jazia largado na exata posição em que havia se deitado, seus olhos abertos pela metade, amarelados e sujos, com um líquido espesso lhe escorrendo pelo nariz em meio à mesma respiração lenta e sofrida da véspera. Luiz Clemente seguiu a pé para a propriedade vizinha em busca de ajuda. O encarregado de lá, experiente no trato de gado, veio com ele analisar o estado do cavalo, mas não chegou à conclusão que desse. Quando perguntou sobre o que aconteceu, Luiz Clemente disse que voltavam de uma entrega quando o barão olhou para uma estrada velha e começou a estrebuchar no meio da trilha, sem motivo, e só fazia piorar desde então. O encarregado, como esperado, desconfiou da história, mas por desinteresse ou discrição, não quis se intrometer demais. Limitou-se apenas a sugerir uma crendice popular que naquelas circunstâncias soou mais como uma troça. Esse bicho não tem nada não, está mais saudável que nós. Da próxima vez que acontecer, você pode fazer que nem minha avó falava. Passa a mão nos olhos dele e depois nos seus. Assim você vê o que ele viu. Disse que funciona com cachorro latindo pro nada. Vai que dá certo, disse, numa cara de besta que terminou de irritar o já aflito Luiz Clemente. Entregou lá alguns remédios, desejou boa sorte e partiu, deixando sozinhos o homem e seu cavalo. Luiz Clemente juntou uma palha bem ao lado de seu quarto, armou ali um teto improvisado de tela e praticamente arrastou o barão até lá, sem saber o que esperar. Só nesse momento é que se deu conta da importância do animal em sua vida. Até então, encarava seu isolamento como uma escolha pessoal e até decorrência natural de sua vergonha pretérita. Acreditava-se merecedor de toda angústia que viesse a nutrir naquela fazenda abandonada. Colhia o que plantara, nada além disso, e a carapaça dessa tristeza confortável lhe servia de abrigo. Agora, no entanto, percebia constrangido sua própria fragilidade. Traía-se, disfarçando de ódio a vulnerabilidade recém-revelada pela iminência de um cenário, aí sim, absolutamente solitário. Passou horas pensando na vida e seus muitos erros, na infância, em sua filha desconhecida, em seu amado cavalo, em Geraldo e suas histórias, e naquele dia não trabalhou. A noite silenciosa parecia amenizar num abraço a turbulência no coração de Luiz Clemente, sem dar a menor pista do que lhe reservava em sonho quando, enfim, o homem pregou os olhos. Estava novamente na estrada. No escuro, enxergava-se apenas o revelado por uma pequena fogueira. A margem direita muito bem delimitada, as raízes e o tronco de uma das duas árvores, e agachado de costas, um imenso homem em frente a um corpo deitado a se debater em agonia. Era um monumento. Seus cabelos negros escorriam sebosos pelas costas largas, sobre um colete que parecia prestes a se esfacelar, terminando bem rente ao cinturão de couro onde descansava a bainha do facão. Seus braços, expostos até os cotovelos pelas mangas arregaçadas do camisão branco, exibiam marcas escuras, confusas, provavelmente tatuagens, e grossos braceletes com detalhes em pedras cintilantes. As mãos, enfeitadas de anéis e brilhando pelo sangue espesso, só se notavam de passagem, ocupadas que estavam com a desafortunada vítima, da qual apenas se enxergavam as pernas a contorcerem sem desespero, em meio aos urros de dor e à risada medonha do carrasco. O som estridente e solitário de um violino surgiu vindo das sombras, e as mãos agora marcavam sua melodia no ar, com a ponta do punhal ensanguentado. Retornavam então à tortura, acompanhando aquele ritmo melancólico, e depois novamente aos céus, girando, como a rigeira em um festival macabro, com calma e sarcasmo, habilidade e prazer. O homem levantou sem avisar, jogou rumo ao galho horizontal o rolo de corda que na outra ponta envolvia o pescoço daquele miserável, e puxou-a pelo outro lado. Com as próprias mãos, o gigante soou o pobre diabo até seus pés se pendurarem a poucos centímetros do chão. Estavam então face a face. Um a morrer lentamente entre violentos espasmos, o outro, sádico e orgulhoso, a ostentar seu repulsivo sorriso em meia grossa barba, um sorriso verde, brilhando em imundice diante dos olhos arregalados de sua vítima. A fogueira extinguiu-se lentamente, o som do violino cessou, e no breu, um cheiro pestilento de suor e o hálito podre de uma risada desgraçadamente próxima fez Luiz Clemente despertar num salto. Maldito Geraldo. Malditos sejam suas asneiras e os detalhes de que apenas os sonhos são capazes. Maldita a hora que aceitara aquela entrega, aquela viagem sem necessidade que lhe despertara suas memórias mais distantes, arruinando-as por completo, e agora lhe arrancava aos poucos a única companhia que julgava merecer. O martírio seguiu naquele dia e também no próximo, e assim foi por uma semana, a pior e mais arrastada semana de todas. Barão definhava. Sua pele fina revelava agora o contorno dos ossos e costelas. As varejeiras se acumulavam em seu focinho. Urubus ansiosos se multiplicavam a cada dia em seu voo circular. Luiz Clemente buscou doutores na cidade. Acumularam-se as dúvidas e os remédios. Mas nada que surtisse efeito ou ao menos despertasse qualquer esperança. Pensou também em rezar, coisa que não lhe ocorria há anos. Chegou mesmo a aprumar-se de joelhos ao lado do animal. Mas seus pensamentos estavam desarranjados demais, inundados em aflição, contaminados pelas notas debochadas daquele violino a torturá-lo sem descanso. Consumido pelo desgosto, a fazenda surgiu ainda mais antiga aos seus olhos. Só a deterioração, o mofo e a ferrugem eram notadas por Luiz Clemente. O lugar parecia ter avançado séculos de degradação naqueles poucos dias, de tal modo que já não se enxergava um palmo de parede, porta ou chão que não guardasse o peso do passado em seu aspecto corroído. A exemplo de Barão e seu dono, também a fazenda definhava. Naquele começo de noite, cansado, desnutrido e desconsolado, Luiz Clemente determinou-se pelo fim do suplício. Quis voltar ao caminho novo, enfrentá-lo de peito aberto, urinar naquelas árvores e gargalhar em atrevimento e heresia, desafiando quem ou o que viesse disposto a matar e morrer. Mas não. Afirmou-se que não podia abandonar Barão naquele momento, mesmo sabendo que não sairia dali por medo e só por isso. Foi então que retomou uma ideia adiada desde o primeiro dia. Entrou aflito em seu quarto à procura de uma velha pistola, na intenção de acabar de vez com o sofrimento do animal num único e misericordioso tiro na cabeça. Outro blefe. Sabia que tinha vendido a arma muitos anos atrás. Pior, sabia que jamais teria coragem de puxar o gatilho. Seria como acabar com a única prova incontestável de sua própria existência, praticamente um suicídio. Afinal, quem além de Barão poderia assegurar-lhe a oposição necessária à vida e à consciência? Palmeiras e folhas, grilos e corujas, tudo à sua volta estava comprometido apenas com a natureza, e continuariam assim, obedecendo à marcha incessante do tempo e nada mais, a mesma marcha que agora, num salto amaldiçoado, esfacelava Barão até o miolo dos ossos, apodrecendo sua pele em feridas, a total despeito da agonia e do coração que ainda batia. Maldito tempo, maldito seja o tempo. Ao invés da pistola, saiu do quarto com um garrafão de vinho nas mãos. A noite avançava fria, sem lua, suspensa à luz fraca de um único lampião enegrecido pela fuligem, enquanto Luiz Clemente bebia suas dores. Recostado em Barão, tentava sincronizar as respirações, estapeando debilmente seu lombo seco, acariando sua crina, esmurrando o chão. Depois, embriagado, dançou aos tropeços aquela indecente música em sua cabeça. Os pés no ritmo marcado, com o violino invisível nas mãos, solfejando a melodia em meio a nervosas gargalhadas. Com o garrafão vazio já ao chão, enfim desabou, exausto, sobre o cavalo. E foi então que notou sua barriga imóvel e seu couro gelado. Finalmente, pôde chorar seu luto. Longos minutos depois, sem se levantar, Luiz Clemente debruçou-se sobre o corpo de Barão e esticou a mão para fechar seus olhos mortos. Em seguida, com a mesma mão, enxugou as lágrimas dos próprios olhos, vivos. Num lapso, se lembrou. Maldito encarregado. Imediatamente o terror congelou cada gota de seu sangue. O homem tremia, permaneceu de olhos fechados com a mão sobre o rosto, enquanto a obscenidade do violino crescia em seu pensamento. Sentiu-se como uma criança indefesa, completamente exposta ao destino anunciado há uma semana, impotente e fraco diante daquele agouro que já levara seu cavalo e sua sanidade e que agora, como arremate, aguardava apenas um olhar, uma espiadinha que fosse. Pois que seja. Respirou, recompôs-se minimamente e abriu os olhos. Estavam lá a noite escura, o cavalo morto, o garrafão vazio, a fazenda, o quarto. Luiz Clemente chegou a sorrir constrangido pelo ridículo da situação, enquanto suas pernas ainda formigavam. Notou num susto um movimento no escuro aos pés da parede, mas logo o identificou, o cururu preto, verruguento e brilhoso, como da outra vez. De raiva, pegou o garrafão e lançou-o contra o infeliz, mas acertou acidentalmente o lampião, estilhaçando seu vidro escuro e fazendo-o rolar caprichosamente, ainda aceso, até bem próximo do quarto. Em sua ironia, enfim, quis o destino que a última visão deste homem tão solitário não fosse propriamente dele, mas de Barão, o companheiro com quem compartilhara a vida e agora a desgraça. Balançando em seu peso a luz fulgurante do lampião, na parede lateral do quarto, pendia refletida a sombra de um corpo dilacerado, suspenso pelo pescoço, enquanto, pela janela entreaberta, de dentro do aposento, em meio à fedentina de suor e ao som estridente do violino cigano, um sorriso verde, imundo, chispava debochado através da penumbra.